Os temas da atualidade em discussão no seu rádio. Rádio Opinião. Rádio Opinião. A opinião de quem entende do assunto.
Segundo dados divulgados em 2019 de um levantamento do Ministério da Saúde em conjunto com a Universidade de Brasília, entre 2012 e 2016, a cada 10 jovens que cometeram suicídio no Brasil, 6 eram negros. Com pesquisas como essa, o impacto do racismo na saúde mental da população preta brasileira é um tema que vem entrando em pauta cada vez mais, principalmente com os recentes casos de violência registrados durante a pandemia. Para falar sobre esse assunto, o Rádio Opinião de hoje recebe a psicóloga Dayana Gomes, que é professora coordenadora do Grupo de Estudos e Pesquisas Efeitos Psicossociais do Racismo da IESF, o Instituto de Ensino Superior Franciscano. Bom dia, seja bem-vinda ao Rádio Opinião.
Bom dia, muito obrigada pelo convite.
Maravilha. Vamos falar sobre essas questões, certo? Essa relação entre preconceito racial, né, e saúde mental vem sendo tratada de que maneira, né, em relação a essa fase atual, né, da pandemia? Como essas relações vêm acontecendo?
Eu posso dizer que a gente ainda precisa falar mais, mas é preciso considerar também todo o trabalho que já vem sendo feito há muitos anos pelos movimentos negros. O que se vê hoje é uma intensificação do debate, né, dessa pauta, graças ao alcance das redes sociais. Então, essas vozes, elas sempre existiram e agora elas conseguem atingir muito mais pessoas. E causar desconforto também, né? Falar de racismo causa desconforto. Mas eu entendo que só falando sobre isso nós vamos criar, ou mesmo aprender a ter consciência racial, entender melhor os impactos que o racismo causa na saúde mental da população negra. Muito específico, né? Os psicólogos negros têm falado muito sobre isso nas redes sociais, eu sou uma delas. Porque a gente precisa entender os impactos negativos que o racismo tem.
Sem dúvida. E hoje é acompanhado aí de imagens, né? Imagens muito fortes. Teve o caso aí do Floyd lá nos Estados Unidos, né, que mexeu aí com o mundo inteiro, pode-se dizer. Os vários casos que acontecem praticamente diariamente aqui em nosso país. Muitos deles foram com imagens, né? Hoje em dia tem uma facilidade muito grande até de se registrar esses atos de violência, enfim. Mas aqui no início eu até coloquei sobre, falando aqui sobre suicídio, né? De cada, a cada 10 jovens, 6 eram negros. Fale sobre esses aspectos relacionados ao suicídio também.
Então, a gente precisa considerar que no Brasil, esse é um grupo bem vulnerável. A vulnerabilidade no Brasil em relação ao racismo, a gente precisa considerar também outras questões, outros fatores que também causam a opressão. E aí a gente precisa fazer um recorte de raça, classe, gênero e orientação sexual. Então a gente tem que mulheres negras, pobres, transexuais e transexuais negras são os mais atingidos por inúmeros fatores, baixas condições de vida econômica e social, moradias precárias, insegurança alimentar, desemprego, somado à quase nenhum atendimento básico de saúde. Os homens em específico, os homens negros, eles podem ser um grupo de risco, quando a gente considera o suicídio, considerando que, de modo geral, os homens não costumam falar muito do que sentem, e como uma herança da escravidão, o homem negro, ele aprendeu a silenciar. Então, silenciar, não falar sobre o que sente, também é uma espécie do racismo, o que pode causar como consequência
do suicídio. Essa questão relacionada à educação é muito importante, né? Esses temas, eles começarem a ser, de certa maneira, esclarecidos desde as idades mais tenras, né? No ensino médio, até antes disso, né? Enfim, com a própria história da população preta, enfim, aqui no Brasil, e a influência também que tiveram aqui, enfim, sobre a escravidão e todos os males que trouxeram, e claro, a concepção da própria sociedade brasileira, né, que teve muita coisa negativa, né, mas assim, somos um povo miscigenado, que tem as suas, os seus traços de positividade também. É sempre bom esclarecer, lembrar, melhor dizendo, esses aspectos, né? Mas assim, isso está inserido dentro da escola, é importante para que esse futuro ele seja melhor, né? Muito melhor do que é agora. Você vê isso acontecendo? Qual a sua concepção sobre esses aspectos? Se isso está acontecendo de fato, se melhorou, enfim, se não está acontecendo, qual a sua concepção sobre isso?
Na escola, apesar de existir existir leis, né, garantam que isso seja discutido, a gente não tem muita garantia que isso de fato é feito. Pensando um pouco na graduação da psicologia, ou mesmo na graduação de qualquer profissional da saúde, a gente percebe que ainda é muito incipiente, né? Eu mesma, considerando a minha experiência, talvez eu tenha ouvido falar um pouco sobre racismo em uma disciplina específica chamada psicologia social. Contudo, a gente precisa considerar que, para além de uma disciplina no currículo, ou mesmo no ensino médio, o professor, ele tem que entender que esse tema é transversal. E em qualquer fenômeno, ou comportamento, ou conteúdo que ele venha analisar, é preciso fazer um paralelo a isso. É preciso fazer um recorte de gênero, de classe. De modo geral, a branquitude ela é considerada como universal. Então, existem alguns estudos, por exemplo, que vão falar que o sentimento de raiva ele é atribuído ao homem. Se formos comparar, a raiva é mais sentida por homens do que por mulheres. Mas se a gente faz um recorte de raça, a gente vai entrar em contato, por exemplo, com o estereótipo da negra raivosa. E eu costumo dizer, como mulher e como uma mulher negra, que não existe sentimento mais legítimo quando se considera os efeitos do racismo que não a raiva.
Eu estou conversando com a psicóloga, a professora Daiana Gomes, ela é coordenadora do Grupo de Estudos e Pesquisas Efeitos Psicossociais do Racismo do IESF, Instituto de Ensino Superior Franciscano. Bem, para a gente finalizar, você é psicóloga, né? Qual a importância dessa profissão justamente nessa luta, né? Nessas transformações que a sociedade tem que passar para que melhorem todas essas situações de violência, né? De agressões, não só físicas como psicológicas, e outros aspectos negativos que também regem aí tudo que diz respeito a essas relações, né? Que vão aí até do racismo até coisas muito piores, né? O que a psicologia pode contribuir nesses aspectos?
Eu sou psicóloga desde 2013 e eu percebo que ainda é bem recente essa discussão. O documento do Conselho Federal de Psicologia que traz orientações técnicas para o tratamento de questões raciais, ele é datado de 2017. Então, é muito recente os psicólogos, especialmente os psicólogos clínicos e demais profissionais da saúde, entenderem e considerarem o impacto do racismo na saúde mental da população negra. A gente precisa considerar que isso traz muitos efeitos. Eu queria citar assim, por exemplo, a baixa autoestima intelectual. É bem comum você perceber que pessoas negras, apesar de ser externo a quem elas estudam ou trabalham, existe o discurso de que elas precisam se esforçar 3 vezes mais para ocupar alguns espaços. A dificuldade de compartilhar sentimentos. Ao próprio auto-ódio, auto-esforço, como o padrão estético ele é branco, você vê pessoas negras se submetendo a procedimentos estéticos para modificar seus traços negroides, ou mesmo usar químicas transformadoras para mudar a estrutura dos cabelos. O sentimento de não merecimento. No Brasil, quando a gente fala de negritude, a gente também está falando de classe social, então, geralmente, esse negro ele também é pobre. E aí, quando ele ocupa alguns espaços onde a maioria é branca, ele acaba que é o negro único. E há, sim, um sentimento de não merecimento, de não pertencimento. O sentimento também de preferimento, quando a gente considera que o corpo negro, tanto do homem quanto da mulher negra, ele é hipersexualizado. Na escravidão, esses corpos eles eram objetos dos seus senhores. E aí a gente trazia uma herança de que esse corpo existe assim, como aquele que é usado como objeto sexual e talvez não mereça afeto. Então a gente precisa racializar a psicologia, racializar toda a área da saúde, entender que esse sujeito, ele é referência da sua própria história, mas ele também é tratado pelo social. Nem sempre esse sujeito, ele tem consciência racial, entrar em contato com isso é uma ideia muito dolorosa, e ele nem sempre vai entender que ele está ali sofrendo porque tem uma estrutura social que faz isso com ele. E diante de tantos casos de racismo individual escrito nas redes sociais, ela não pode ficar ali a isso, não mais.
Ok, recebemos no Rádio Opinião de hoje a psicóloga, a professora Daiana Gomes, coordenadora do Grupo de Estudos e Pesquisas Efeitos Psicossociais do Racismo do Instituto de Ensino Superior Franciscano, IESF. Daiana, muito obrigado pelas suas informações. Considerações, por favor.
Eu queria muito agradecer a oportunidade, fiquei muito feliz com o convite e espero que a gente possa cada vez mais refletir sobre esses efeitos e falar sobre, né? A gente precisa, como a Djamila Ribeiro sugere, a gente precisa falar as palavras raça, racismo, branco, negro. É insuportável, né? Tira a gente do nosso lugar de privilégio, mas é muito importante para a saúde de toda a população negra no Brasil.
Você confere essa e outras edições em www.universidadefm.ufma.br.